ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast ItaúViews. Antes de começar, queria lembrá-los da nossa segunda temporada da série Tech aqui no ItaúViews, que está no ar. Na última quinta-feira, a gente divulgou o terceiro episódio da série, falando um pouco sobre transformações digitais na indústria financeira. E se você ainda não ouviu esse e os episódios anteriores, eu indico porque estão bem legais, sempre às quintas-feiras. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os impactos econômicos da pandemia em alguns setores e também sobre quais as perspectivas de normalização no ambiente de negócios sob dois aspectos. A gente vai olhar os detalhes do Orange Book, um estudo preparado pela nossa área de pesquisa macroeconômica, e também a gente vai medir um pouco o pulso de mercado com base na avaliação da nossa área comercial. Então, para essa conversa de hoje, estão aqui comigo o José Rude, diretor comercial, responsável pelo segmento Ultra no Itaú BBA, e o Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Zé, Pedro, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo ótimo com você.
Fala, Marcelo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Rude.
Beleza, bom dia. Bom, Pedro, para começar, acho que vale a gente começar aqui pelo relatório. Na última semana você publicou o Orange Book e acho que esse relatório acaba fazendo um raio-x da nossa economia e dos impactos da pandemia em cada um dos setores. Conta um pouquinho como foi a construção desse material e quais são os highlights.
Bom, Marcelo, acho que vale começar explicando de onde vem o nome, porque não é tão óbvio assim, né? Nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central, eles fazem de tempos em tempos o Beige Book, que é uma coletânea ali do que eles, como autoridade monetária, estão ouvindo das empresas, do setor real, os feedbacks que eles recebem sobre conjuntura da economia. E a lógica é fazer algo parecido, só que aí aqui, para se adequar às cores do Itaú, a gente passou a fazer o Orange Book aqui no Brasil. E aí, qual que é a lógica? A gente tem dentro da equipe econômica uma turma da qual eu faço parte que trabalha muito na linha de frente com os clientes, então em parceria aqui com a área comercial, falando com as empresas, fazendo reunião com o conselho, com os CFOs ali, conversando um pouco com vários setores da economia, a gente recebe naturalmente muita informação nessas conversas. Então o Orange Book nasceu daí. Só que em cima disso, a gente vem tentando aumentar um pouco a profundidade. Então, eu também converso muito com a nossa própria área comercial para aproveitar e pegar as visões deles. Acaba que eles estão falando com muito mais gente do que só a nossa área econômica aqui. Eu converso direto com algumas empresas que a gente já tem contato mais próximo, com certas associações ali de classe de empresa. E aí, com isso, a gente vai tentando fazer, de fato, como você falou, um raio-x da economia, um apanhado geral aqui, num trabalho que ele fica quase que meio jornalístico em alguns pontos, né? Então a lógica é ir pegando por setores. Nessa edição especificamente, a gente faz algumas poucas por ano, a gente tentou focar no que foi a crise do coronavírus e a conclusão, que foi até mais ou menos na linha do título, é que para a maioria dos setores veio uma queda menor do que se esperava. A gente foi tendo um ajuste de expectativas ao longo do ano, né? Começou todo mundo muito empolgado com o ano de 2020, chegou ali para abril, maio, se esperava quase que o fim do mundo, e no final das contas foi de fato uma crise gigantesca, mas o monstro foi um pouco menos bravo do que se esperava. E aí a gente está vendo também, na maioria dos setores, tem algumas exceções, uma volta que é um pouco mais acelerada do que se tinha na conta, que cria até alguns desafios, né? Porque às vezes falta insumo, falta turno para produzir as coisas, mas no geral é uma notícia melhor do que a gente esperava ouvir para o ano de 2020.
Zé, do seu ponto de vista, é mais ou menos por aí, o monstro não é tão grande assim. Quando a gente olha para mercado de capitais, a gente vê um ano superativo, né? O que mostra que as empresas estão pelo menos com apetite para se capitalizar, não sei se para fazer investimentos ou qualquer estratégia, mas como você está vendo esse momento de retomada das companhias e do nosso ponto de vista de banco, além desse acesso ao mercado de capitais, de que outras formas o banco tem apoiado as empresas nesse período de crise?
Legal, Marcelo, bacana. Eu acho que, assim, realmente você tá correto aí, o mercado de capitais, né, seja ele de equity e de dívida, realmente voltou mais rápido do que a gente imaginava quando a quarentena começou ali na segunda quinzena de março, e esses mercados basicamente se fecharam, né? Desde então, acho que até como o Pedro falou, o mercado voltou mais rápido, efetivamente. Inúmeras ofertas, né, de equity, por exemplo, se a gente focar aqui, foram concluídas desde junho. Esse ano, por exemplo, a gente já tem um volume de ofertas precificados de 70 bi, né? Só para comparar um pouco desse número, no ano passado inteiro a gente teve 100 bi de reais precificado no mercado de equities brasileiro, que foi um ano recorde. E é interessante destacar que nesse período aqui, os dois maiores IPOs do ano, que foram Hidrovias e Pets, com ofertas acima de 3 bilhões de reais, foram precificadas aqui no mês de setembro, por exemplo, tá? Então, efetivamente, esse mercado voltou. Agora, muitas dessas ofertas aqui, elas têm um componente secundário importante, ou seja, o acionista efetivamente vendendo. Algumas com primárias, né, focadas aqui para fazer M&As, e outras para desalavancar as companhias, né? Porque se tem uma certeza aqui, efetivamente, desse pós-pandemia aqui, é que todos nós, né, sejam companhias, sejam pessoas físicas ou até governos, né, sairemos mais alavancados efetivamente dessa crise. Né? Saiu os dados da produção industrial, né, e claramente mostram uma recuperação forte, né, no PIB do terceiro trimestre, mas a indústria, de forma geral, ainda tem uma capacidade ociosa muito grande. Né? E os investimentos que estão sendo feitos, essa retomada, eu vejo mais como uma recomposição aqui de estoques para um nível, digamos assim, né, normal das atividades, e menos efetivamente para grandes novos investimentos. Até porque você tem dois fatores aqui que seguram muito aqui grandes novos investimentos. O primeiro é incertezas com relação ao cenário econômico após o fim do auxílio emergencial, né, que ficou conhecido aí como Corona Voucher. E o outro, efetivamente, é essa incerteza fiscal, efetivamente, aqui, que o Brasil tem um desafio importante aqui no ano que vem, para que esses auxílios ou esse reforço que foi feito aqui, né, para combater a pandemia, para suportar a população, efetivamente, né, voltem a uma certa normalidade efetivamente no ano que vem, né. Só para pegar um exemplo aqui, que acho que dá um pouco do que eu estava falando aqui, você pegar, por exemplo, um mercado que está performando melhor do que a gente imaginava, por exemplo, cimentos, né? Então a gente está vendo uma retomada forte no consumo, até mesmo para esse segmento de autoconstrução, dado que os lares aí se transformaram ao mesmo tempo em local de trabalho, né, e lazer, e isso despertou um desejo de pequenas melhorias das pessoas em suas residências. Então, o volume de venda de cimentos, por exemplo, cresceu mais de 10% aí em agosto, ano contra ano. Mas se você olhar a ociosidade desse setor aqui, ela é superior a 40%. Então, enfim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver grandes investimentos sendo feitos esse ano aqui, que foi exatamente a sua pergunta. Agora, num cenário onde a gente tenha, né, uma estabilidade, né, no cenário macro, e um ambiente regulatório, né, legal, satisfatório, eu claramente vejo aí oportunidades no segmento de infraestrutura, por exemplo, né? Então, se você olhar energia, que nos últimos anos tiveram inúmeros leilões de transmissão, as vendas de subsidiárias e distribuidoras da Eletrobras, né, para entes privados aqui, tais como Energisa, Equatorial, que isso gera efetivamente, né, destrava investimentos importantes. Acho que é notável aqui o leilão de saneamento em Alagoas na quarta-feira, onde um player privado, a BRK Ambiental, por exemplo, ganhou pagando uma outorga para o governo de 2 bilhões de reais, e tem um compromisso de investir, por exemplo, 2.600 nos próximos anos, nos próximos 35 anos, que é o prazo da concessão, sendo que desse valor, 2 bi terão que ser investidos, por exemplo, nos primeiros 8 anos, com o intuito de universalizar o abastecimento de água, por exemplo. Então, é aí que eu vejo um pouco mais de possibilidade de investimentos ali no curto e médio prazo, aí, a partir de 2021.
Bem legal, Zé. Pedro, do teu lado, tem outros setores que você destacaria positivo ou negativamente? Infraestrutura é realmente um dos pilares aí para a gente ver retomada de investimentos, na tua percepção também?
Acho que sim, concordo plenamente e concordo com esse ponto que o Rudy fez também, de que nesse momento a gente não vai ver uma grande aceleração de investimentos, porque na verdade a gente está vendo uma volta a algum tipo de normalidade. Então você tem esse ciclo de recomposição de estoques fortíssimo acontecendo, isso é o que está trazendo, por exemplo, essas reportagens que a gente vê de preço ao produtor pressionado, porque você tem escassez de certos itens, basicamente você teve indústrias que pararam e que aí você teve um choque que na oferta ele acabou sendo maior que na demanda, no sentido de que a produção parou. Eu parei de ofertar esses produtos, mas as pessoas continuaram consumindo. Por exemplo, esse exemplo do material de construção, acho que é um dos mais anedóticos aqui, porque eu tive o Corona Voucher, eu tive esse isolamento em casa, fazendo as pessoas sentirem essa necessidade, e a gente tem vendas nessa cadeia toda muito forte. A indústria da construção é uma das que eu colocaria perto do topo, em termos de quem sofreu menos, quem está mais aquecido nesse momento. Lembrando que há capacidade ociosa em uma série de setores, cimenteiras é um caso, siderurgia, que a gente vê demanda forte por aços longos voltando, crescimentos altos, é porque tem bases baixas, ainda tem muito alto forno desligado, por exemplo, então está indo mais devagar. E um setor imobiliário que está ali na ponta, vamos dizer, do consumidor da construção, que também ele parou por pouco tempo. No caso da alta média renda, o imobiliário ele parou basicamente quando os estandes de vendas estavam fechados. Na hora que abriu, voltou rápido. E se a gente fala da baixa renda, ele nem parou tanto. Parece que o Minha Casa Minha Vida ali, por exemplo, continuou vendendo bem mesmo durante a crise, um consumidor talvez com uma certa pressa de comprar o imóvel enquanto ele ainda estava empregado, por exemplo, com medo de perder o emprego e de não conseguir um financiamento depois, algo assim que trouxe uma certa resiliência para o setor. Tá? Agora, acima de construção, que eu só peguei o gancho com o que o Zé já tinha falado, eu colocaria a parte de agricultura e indústria de alimentos. Porque esses nem tomaram o tombo inicial e nem vinham de uma situação, por exemplo, de capacidade ociosa elevada. Então, no agro, a gente tem uma combinação aqui que é extremamente favorável. Eu tenho preços de commodities altos, porque a China está comprando muito forte, principalmente soja, milho ali, são commodities que estão com suporte bem forte do exterior. Então, no mundo, isso está com preço elevado. Em dólar que essas commodities são negociadas, a coisa acaba ficando mais interessante para o exportador brasileiro, porque a gente teve um movimento de depreciação importante aqui da moeda, com uma safra muito boa e até com uma condição aqui, se a gente for pensar da pandemia, de esse ser o setor que é menos afetado, porque onde a necessidade de isolamento social é menor. E aí, se a gente pensa até estradas, ficaram vazias, então eu consigo escoar minha produção mais fácil, eu consegui durante os meses de pico ali da coisa. Então, eu destacaria o agro, e aí eu falei de alimentos, por quê? Porque com o auxílio emergencial, a gente teve uma demanda muito bem suportada, ou pelo menos por enquanto ela é, exatamente para essa parte de alimentos mais básicos, essas vendas no supermercado, muito robustas, inclusive acontecendo uma coisa que, ou não acontecendo uma coisa que tipicamente ocorre em crises, que é a mudança de mix. O consumidor ele sai do produto mais caro para um substituto próximo ali, mais barato, porque veio o aperto ali, veio o desemprego. Isso não tem ocorrido tanto nessa crise e a gente atribui muito isso ao Corona Voucher. Então é um ponto de atenção para esse setor, porque ele está muito bem nesse momento. Mas certas coisas como, por exemplo, o consumo de leite, que está bem forte, da carne bovina, essas coisas provavelmente estão sendo impulsionadas por um benefício que, de fato, ele vai acabar. Até porque se não acabar ou se ficar no lugar dele uma coisa muito grande, a gente entra no risco que o Zé mencionou também de sustentabilidade fiscal, que é uma das grandes questões que a gente tem nesse momento aqui, que vão definir ou não quantas pessoas vão investir à frente. Tá? Então, acho que esses três aqui, na ordem agro, alimentos, construção, estão um pouco mais na ponta de cima da coisa. No meio do caminho, você tem partes da indústria, eu mencionei siderurgia, a gente tem a indústria têxtil, que é uma história parecida, ela caiu muito, parou durante um tempo e agora vê a demanda forte retomando, mas não é porque eles estão produzindo a 100% da capacidade, muito pelo contrário, é porque eles estão fazendo uma retomada ali, um certo catching up que vai demorar um tempo. A gente indo para serviços, tem, por exemplo, alguns serviços como restaurantes, transportes urbanos, que já vão vendo alguma normalização, mas em níveis muito baixos ainda. Restaurantes até nas últimas semanas, à medida que vai saindo a necessidade de isolamento social de diferentes cidades, eles têm dado uns passos maiores para cima, mas ainda com uma ótica aqui para um setor que é bem desafiadora, muitos se alavancaram, tiveram dificuldades financeiras aqui. E aí lá embaixo, só para não fazer uma lista exaustiva também, eu colocaria turismo, principalmente aquele turismo que depende da viagem internacional, nem se fale, mas a viagem aérea no geral, ele acaba sofrendo um pouco mais. Esses turismos de, por exemplo, hotéis perto de grandes centros já estão voltando um pouco, porque a pessoa vai com seu próprio carro. E aí lá embaixo, transportes aéreos, eu acho que aqui é um dos setores que sofre mais, porque no fundo, enquanto eu não tiver uma clareza de vacina, por exemplo, o transporte internacional é algo que vai ficar muito contido. Viagens de trabalho, com tudo que a pandemia mostrou para a gente da capacidade de trabalhar remotamente, devem ocorrer muito menos. Isso significa menos voo de classe executiva, que é um lugar onde as companhias têm muita margem, menos voo de última hora, que é outra forma ali bastante de gerar margem. Então, uma demanda que ainda vai levar provavelmente uma questão de anos para normalizar, tá? A gente vê que a ociosidade de algumas companhias já não está tão baixa, mas porque venderam a aeronave, tiraram certas linhas, e aí mesmo assim eles ainda trabalham com uma capacidade ociosa que incomoda em alguma medida, tá? E aqui, só para fechar, mudando de ótica, em vez de pensar em setores, em tamanhos de empresas, as grandes foram naturalmente as que sofreram menos, até por terem capacidade de se financiar via mercado de capitais, de trabalhar essa dívida, esse legado da crise. Acho que o Rudy colocou bem, todo mundo vai ser um pouco mais alavancado e vai ter que lidar com esse legado. Certas empresas vão conseguir lidar bem com isso, normalmente são as maiores com acesso ao mercado, outras que nem tinham esse tipo de costume vão ter um desafio adicional de gestão, e acho que isso vai se tornando mais e mais verdade à medida que a gente vai descendo de tamanho na cadeia. Tá?
Perfeito. Tem um tema aqui. Eu não ouvi de nenhum de vocês, e na verdade é difícil colocar como um tema, porque eu entendo que isso seja transversal, não é um setor em si, mas tecnologia, né? Acho que em muitos episódios a gente comentou aqui como que a pandemia acelerou muito essa agenda de digitalização em vários setores. Eu queria te perguntar, Zé, se você tem visto isso na pauta das grandes empresas, se a pandemia aumentou o interesse ou não em relação a esse tema por essas empresas, e que importância você atribui a essa agenda tech nesse processo de retomada?
Assim, Marcelo, claramente houve uma aceleração na digitalização e as empresas perceberam aqui a necessidade de reforçar a parte tecnológica para atender os clientes e até para gerar sinergias, né? Inúmeros setores tiveram que se adaptar incrementando ali o e-commerce, né? Mesmo business que eram tipicamente presenciais ou offline, digamos assim, tiveram que completar aqui esse canal tradicional. Um setor que vem logo à minha cabeça, por exemplo, shoppings, por exemplo, né? Hoje você tem um negócio de rent a car, hoje que 100% digital, no Itaú, por exemplo, a gente teve um aumento de mais de 17% dos clientes digitais em 2020, tá? Isso são números aqui públicos que o banco soltou nos resultados do segundo trimestre, tá? A gente ofereceu várias das linhas aí de auxílios emergenciais que a gente colocou de pé junto com o governo, por exemplo, o Pronamp ou aquela linha para suporte à folha de pagamento, é tudo pelo smartphone, tá? Então, assim, claramente você teve um aumento muito grande. Eu estava vendo recentemente uma edição, né, uma live do evento do Silicon Valley Web Conference, por exemplo, e o time da Atlântico mostrou um gráfico muito bacana, que ele mostra lá no e-commerce, que ele fala, que ele chama de 10 years in 10 weeks, né? A penetração do e-commerce no retail brasileiro, né? No varejo brasileiro, ele sai de grandes números aqui, tá? De 2% em 2009. Antes da pandemia ali, ele rodava por perto de 7%, e ele atingiu ali 13% no pico ali em maio, tá? Então, de novo, claramente a gente evoluiu efetivamente, né, em 10 semanas o que aconteceu efetivamente nos últimos 10 anos. Então, acho que sem dúvida nenhuma, então teve essa aceleração e muito assim, e não o tech for tech, né, assim, mas sim efetivamente a tecnologia para melhorar a experiência do consumidor e do usuário.
Boa. Pedro, falando um pouco agora de cenário macro mesmo, queria te pedir uma rápida atualização das nossas principais projeções de indicadores. Comentar também se no relatório você já traz alguma coisa muito baseado nessa experiência, nesses dados que você coletou com as empresas.
A gente atualizou o cenário e, na verdade, quando eu digo atualizou, a gente reafirmou o cenário, porque a gente não mudou praticamente nada na sexta-feira passada. Tem um ponto do relatório de que essa queda foi menor que o esperado, que vai muito na linha do que a gente já vinha projetando. Se a gente fala de PIB para 2020, o mercado como um todo chegou a ter uma expectativa de 6,5% de queda para o Brasil. O Banco Mundial trabalhou com 8%, o FMI falou de um pouco mais de 9% de queda, e a gente teve aquela projeção que parou nos 4,5% de queda. A gente veio calibrando ali para baixo isso, junto com o resto do mercado, à medida que a gente foi entendendo o tamanho da pandemia. Só que aí, lá para abril, a gente chegou nesses 4,5% e ficou, porque a gente tem trabalhado com um índice que a gente criou, que é o IDAT, o Índice Diário de Atividade Econômica do Itaú. O IDAT é Itaú Daily Activity Tracker. Que ele começou a mostrar para a gente uma retomada já no finalzinho de março, início de abril, um certo fundo do poço sendo desenhado ali pela atividade econômica e uma tendência gradual de melhora. Então, quando chegou lá em maio e todo mundo continuou revisando projeção para baixo, no fundo a gente estava olhando para esse indicador que já estava apontando para cima, entendendo de certa forma, e lá atrás ainda muito incipiente esse entendimento, de que no final das contas o choque ele realmente não era tão profundo quanto se esperou. Então, para esse ano a projeção é 4,5% de queda, que é para onde o consenso de mercado está gradualmente caminhando. Tá? A gente já está com um consenso ali próximo dos 5%, saindo daqueles 6,5% que foi o piso durante um tempo que a gente observou. Agora, para o ano que vem, a gente não tem uma projeção muito forte do PIB, é 3,5% de crescimento. E se a gente for pensar em termos históricos, é um número parece forte, só que ele vem de uma base muito fraca, né? Eu estou comparando 2021, que vai ser um ano de mais ou menos normalidade, a gente faz hipótese aqui de ter uma imunização, uma vacina lá para a virada do ano. E eu comparo ele, então, esse ano mais ou menos normal com um ano que tem um buraco no meio do caminho. Aí fica fácil ter um número forte. Esses 3,5, então, na verdade, é uma tendência de crescimento aqui gradual. Em parte, isso conversa com o ponto que o Rudy fez no início, de que a gente não vê investimento tão forte, por exemplo, quanto poderia ser. Por quê? Porque eu tenho capacidade ociosa em alguns setores, eu tenho incerteza elevada, que está batendo muito no câmbio, por exemplo, toda essa discussão do fiscal, do teto de gastos, do que vem no lugar do Corona Voucher. E aí, essa incerteza, essas condições financeiras apertadas, eu quero dizer com isso, curva de juro, por exemplo, muito empinada, porque a Selic está a 2, mas o juro de um ano está muito maior que isso. Essas coisas acabam inibindo um número que poderia ser bem mais forte para o ano que vem, tá? Então é o quê? Primeiro, eu tenho grandes saltos de crescimento, que é o que a gente está vendo nesses últimos meses agora, à medida que eu normalizo, mas aí à medida que as reaberturas vão ficando no passado, a coisa vai se tornando mais gradual. Desemprego deve fechar esse ano bem alto, a nossa projeção é 16,6%. Agora, vale notar o seguinte, o número de desemprego, ele tem não vou chamar de problema, mas uma dificuldade metodológica aqui, que é a seguinte, o IBGE, quando ele faz a pesquisa, ele pergunta se as pessoas buscaram emprego no último mês. E é óbvio que no meio de uma pandemia, muita gente não busca, então o número fica meio distorcido. Hoje em dia ele está perto dos 13%, a gente estima que na verdade ele já está acima dos 20%, se você ajustar para a conta e pensar que teria mais gente buscando exatamente por causa do ponto da pandemia. Então ele vai cair ao longo do tempo, na verdade, a gente está mais ou menos no pior momento do mercado de trabalho e daqui para frente, mesmo que a estatística vá piorando, ou seja, o desemprego oficial vá subindo, a capacidade do mercado de trabalho de produzir, o número de pessoas ocupadas, ele tende só a aumentar à medida que a economia vai normalizando. Câmbio, a gente tem uma projeção de 5,25 para o fim desse ano, pressionado exatamente por causa de todas essas incertezas fiscais. Então, aqui no nosso cenário base, o problema grande do Covid passa, que foi o que trouxe o câmbio de 4 para cima lá no início do ano. A gente, no entanto, continua com problemas aqui dentro do Brasil, colocando de uma forma diferente. A gente entrou em uma crise que era global, e aí com essa crise global passando, a gente volta a flertar aqui com dúvidas, com problemas domésticos com relação à sustentabilidade fiscal. Então a gente não consegue ver muita apreciação ao longo desse ano. No entanto, no ano que vem, como o nosso cenário base aqui ainda é um onde a gente não dá nenhum cavalo de pau em termos de política econômica, que a gente mantém o regime fiscal, um arcabouço aqui onde dívida, por exemplo, não explode, a gente teria um câmbio retornando para 4,5% ao longo de 2021, que é mais na direção do que a gente acredita ser o equilíbrio da moeda, passadas essas dúvidas, agora é fundamental que elas passem, senão não tem como esse câmbio voltar muito. Inflação, ao consumidor, o IPCA, que mede isso esse ano em 2,5%, que é o piso da meta do Banco Central, então ainda muito tranquilo. Agora, com uma pressão importante de alimentos, essa inflação, sem o choque que a gente tem visto de alimentos, ela seria 1,7%, algo próximo disso. Então, você tem até uma divergência grande entre esses números de inflação. O IPCA, como eu mencionei, 2,5%, o IGP vai ser duplo dígito, perde 15%, exatamente porque na ponta do consumidor, do produtor, perdão, a pressão ela vem bem mais alta. E aí, juros, como a inflação ao consumidor, o IPCA, que é no fundo onde o Banco Central tem que entregar a meta ali, ela está baixa, a temperatura do motor ela ainda acusa fria, e isso em grande parte é por causa da parte do mercado de serviços, onde desemprego bate muito forte, puxa essa inflação para baixo, juro deve ficar baixo durante um tempo. Selic em 2% é pé no acelerador por parte do Banco Central, fica assim no nosso cenário por boa parte do ano que vem. Quando eventualmente subir lá na segunda metade de 2021, sobe para 3, que não é puxar o freio aqui, é só tirar o pé devagarzinho do acelerador. Agora, isso aqui também extremamente condicionado ao que ocorre de novo com essas perspectivas de política fiscal. Se a gente acaba indo para um caminho pior, da mesma forma que eu falei, o câmbio fica mais estressado, o juro também não pode ficar tão baixo.
Aqui eu acho que vale realmente um reconhecimento, né, para o nosso time macro que estimou essa retração de 4,5%, que eu tenho visto aqui nas últimas semanas é o Focus, a pesquisa Focus aqui meio que convergindo para o nosso número, né? Se não me engano, ela está perto hoje de 1,5%. Agora, deixa eu fazer, se eu puder fazer uma pergunta para você, Pedro. Uma coisa que a gente tem até nas interações com as companhias, talvez, o dado que a gente tem sido mais, não sei se questionado é o termo mais adequado, mas é perguntado, é essa questão dessa apreciação do real aqui efetivamente para o ano que vem, né? Que é uma variável super importante para as companhias, e a gente está mostrando aqui essa apreciação não desprezível, digamos assim, do real no ano que vem. A gente acredita nisso aqui com base efetivamente quais são os fatores que eu acho que mais impulsionam aqui essa nossa visão aqui, Pedro?
Perfeito, isso é uma pergunta que eu recebo com frequência também nessas interações que às vezes a gente até faz junto, né? A lógica aqui é a seguinte: o câmbio correto no Brasil, vamos dizer assim, o valor justo da moeda, para a gente seria perto de 4. Quando a gente estima aqui, por exemplo, numa ótica de balanço de pagamentos, qual seria o déficit em conta corrente que seria consistente com o equilíbrio da economia brasileira, e a gente vê que esse déficit em conta corrente, para ele acontecer, a gente precisaria de uma apreciação do câmbio. A gente pode estimar também por uma questão de preço ali de ativo de risco. A gente compara o real com outras moedas, a gente vê como elas estão variando ao longo do tempo, e a gente entende que o real, com os fundamentos da economia brasileira, ele também seria algo mais para próximo de 4. Qual que é o problema? Por que ele não está lá? Porque a gente tem uma dúvida gigantesca exatamente nesse momento sobre os fundamentos, no sentido de que não dá para afirmar categoricamente, nesse momento do tempo, que o Brasil vai continuar nos próximos anos com uma tendência de dívida, por exemplo, pública, estável. Por quê? Porque a gente está vendo certos riscos ali. Por exemplo, a implementação de programas de gasto do governo que não tem compensação e acabam, de certa forma, forçando ou ferindo ali o arcabouço do teto de gastos. Então, na hora que eu vou precificar câmbio, pensando nessa variável aqui que ela está quase que meio binária, eu posso estar num cenário onde o Brasil ele me lembra o início de 2020, ou eu posso estar num cenário onde ele começa a repetir certos desafios lá que levará à crise de 2015 e 2016, acaba que a coisa fica no meio do caminho e a gente não consegue ver essa apreciação, tá? Então, assim, se a gente fosse pensar, eu até falei um pouco, o câmbio disparou lá no início do ano quando veio o choque global. Foi todo mundo junto. O real foi, o peso mexicano, o rublo, todas as moedas andaram, no fundo, porque o risco de todos os países cresceu, porque o risco global aumentou, e aí país emergente acaba até andando um pouco mais nesses momentos, porque é uma coisa um pouco mais exótica ali. No nosso caso, por exemplo, a gente não tem grau de investimento, e aí o risco sobe e o câmbio sobe, porque sai dinheiro, por exemplo, do país. Março e abril foram meses de fluxo de saída recorde aqui no mercado de dólar. Agora, o risco global está passando, só que a gente está com um risco doméstico aqui que impede essa normalização. Por que que a gente tem a projeção de volta no ano que vem? Porque a gente entende que esse risco vai passar em alguma medida, que é de novo o quê? O consistente aqui com manter o regime fiscal. Então, na discussão de orçamento, por exemplo, que o governo vai fechar até o final do ano, a gente colocar de pé programas sociais, por exemplo, que venham com algum tipo de contrapartida, que não venham com nenhuma solução muito heterodoxa ali de como financiar o gasto do governo, que sejam compatíveis com uma dívida pública que não sai crescendo ao longo do tempo, tá? Como isso é cenário base, o câmbio, nesse caso, volta porque a incerteza passaria. Agora, de novo, isso aqui é a maior interrogação que a gente tem nesse momento, no sentido de que, se ela não for respeitada, o cenário inteiro, infelizmente, vai acabar mudando para uma direção pior. E aí, no caso do câmbio, isso significa não ter apreciação ao longo de 2021.
Boa. Zé, você explicou bem os três principais motivadores aí por trás das recentes emissões, né? Enfim, venda de participação dos acionistas, possibilidade de M&A, desalavancagem. Mas para fechar, eu queria perguntar como é que você está vendo o apetite das empresas e também do banco para concessão de crédito aí, no que a gente imagina que possa alavancar também já uma agenda de investimentos também.
Acho que é importante, né? Acho que quando os mercados fecharam lá em março, houve uma corrida por liquidez, né? Inclusive por parte das grandes companhias, muito grande, né? Eu até brinco um pouco aqui que o crédito para a pessoa jurídica foi tão relevante quanto o álcool gel para a pessoa física, né? Que eu acho que assim, era correto, né? Internamente aqui tem um executivo senior aqui do banco que ele gosta de usar, né? A frase que é prepare for the worst, hope for the best. Eu acho que foi isso exatamente que as companhias efetivamente fizeram. E os bancos brasileiros, a gente aqui no Itaú BBA, a gente tiveram um papel bastante relevante durante a crise, né? Eu acho que a gente pegou, essa crise não nasceu, né, diferentemente até de outras crises, né, como a de 2008, por exemplo, não nasceu no sistema financeiro, né, e ele pegou aqui os bancos nacionais num momento em que apresentavam balanços bastante robustos, e a atuação do Banco Central aqui acho que foi notável, né, acho que atuou de forma rápida e assertiva no intuito de prover liquidez no sistema. Só para dar um dado aqui também, nessa crise de 2020, o Banco Central tomou medidas, tais como a liberação do compulsório, DPGE, letra financeira garantida, que totalizaram cerca de 1,2 trilhões de reais. Isso dá mais ou menos 17% do PIB. Se a gente olhar a atuação do Banco Central em 2008, por exemplo, ela foi equivalente a perto de uns 120 bilhões de reais, que é menos de 4% do PIB. Então, de novo, acho que assim, os bancos trabalharam bem, ajudaram o governo a colocar de pé iniciativas como crédito emergencial para folha de pagamento. Nessa linha aqui, o Itaú foi o primeiro banco a oferecer essa linha. A linha do Pronamp, para pequenas e médias empresas. O Itaú subscreveu, por exemplo, cerca de 3 bi de reais numa operação com a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, numa operação para apoiar o setor de energia. Eu acho que pegou os bancos num momento muito sólido e acho que a gente efetivamente suportou bastante aqui as companhias nesse momento de crise aqui. Tá? Só para dar um outro dado aqui importante, a carteira de crédito de grandes empresas aqui do Itaú BBA cresceu quase 25% aqui desde o final de fevereiro. Tá? Conforme o mercado de capitais vai reabrindo, né, o de dívida inclusive, é natural que essas empresas façam refinancing dessas dívidas, façam um alongamento dessas dívidas e diminuam efetivamente a exposição contratada aqui efetivamente com os bancos. Tá? Agora, é super saudável, né? Assim, que as companhias tenham uma diversificação importante de investidores na composição da sua dívida. Então, você tem um pouquinho de mercado externo de dívida, um pouco de mercado de capitais local e um pouco de bancos aqui, eu acho que é super favorável e o Itaú BBA certamente está pronto e continuará apoiando essas companhias nessa retomada, tá? Seja para efetivamente, né, as companhias desalavancarem, repagarem as suas dívidas e, obviamente, espero eu aqui que com um cenário macro favorável volte aqui com os investimentos de uma forma mais importante.
Bem legal. A gente está chegando ao final aqui, deu nosso tempo, mas eu queria novamente agradecer a participação do Pedro e do Zé no episódio de hoje, que acho que ficou bem legal.
Beleza, para mim foi um prazer aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estou sempre à disposição. Foi ótimo. Valeu.
Do meu lado também, pessoal. Prazer, como sempre. Até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!